história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Começa hoje o Fórum Brasileiro de Cooperativismo. Copagril participa do evento em Brasília. Publicado novo zoneamento de risco climático para a cultura da soja.
Isso permite identificar a melhor época para plantio.
Ouro Verde e Entre Rios iniciam hoje semana de jogos do Troféu Difusora.
Ouro Verde estreia na competição. Já Entre Rios, diferente dos últimos dois anos, vem com apenas uma equipe no troféu.
Campanha SOS Rio Grande do Sul ganha força no agro rondonense.
A gente vê que foram de dimensões extremamente enormes.
Homologada a licitação de pavimentação asfáltica no distrito de Novo Horizonte.
A obra receberá investimento superior a R$4.428.000.
Conab divulga novo levantamento para a safra brasileira de grãos.
Estimativa para a produção nesta temporada está em 295.450.000 toneladas de grãos.
Alerta geada monitora condições climáticas para evitar perdas nas lavouras.
Ele é mantido pelo IDR Paraná e Cimepar.
Segue campanha de doação de parte do imposto de renda.
A destinação solidária é feita diretamente na declaração e não custa nada.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico segue ofertando cursos gratuitos.
Uma das capacitações é direcionada a empresas participantes e as que desejam se inscrever em licitações públicas.
Paraná segue aguardando autorizações para dar sequência ao projeto da Ferroeste.
A gente está tocando também a nossa vida no que dá para fazer neste momento, para não perder tempo.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Presidente da CBF diz que vai acatar pedido dos clubes para paralisar o Brasileirão. Reunião amanhã vai definir detalhes do prêmio Produtor Destaque. Rondonense vítima de choque elétrico foi transferido para Toledo.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o tempo segue com instabilidade, previsão de chuvas no Paraná. No geral, as precipitações esperadas são de fraca intensidade, garoa em alguns setores. Uma massa de ar mais frio avança pelo sul do país e, por isso, as temperaturas ficam amenas em todo o estado. Desta forma, o calor registrado nos últimos dias não deve se repetir. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 16 graus. Umidade relativa do ar, 86%.
Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon foi acionado por volta das 18 horas desta segunda-feira para atender uma vítima de choque elétrico. A situação ocorreu em uma empresa no distrito rondonense de Novo Três Passos e a vítima foi um homem de 36 anos. Não foram revelados detalhes de como o acidente de trabalho aconteceu, porém a vítima deu entrada para atendimento na UPA Marechal. Durante a noite, uma equipe do SAMU realizou a transferência do homem para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Rondonense usuário de crack é preso por manter a companheira em cárcere privado. Reportagem Jorge Bahia.
Uma mulher vítima de violência e cárcere privado acionou a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon nesta segunda-feira e uma pessoa acabou presa. No local, ela relatou que seu convivente é usuário de crack. A mantém presa dentro de casa, não permitindo a saída e nem a entrada de outras pessoas. Na ocasião, disse ter sido empurrada por ele, que arremessou pertences da casa em sua direção. Com a chegada da equipe policial, o denunciado evadiu-se pela porta dos fundos, porém foi localizado em um terreno vizinho, sendo abordado, algemado e encaminhado para a 47ª DRP para as medidas cabíveis ao caso. Outra situação envolvendo a Polícia Militar rondonense ocorreu no princípio da tarde desta segunda-feira, rua Santo André, no bairro São Lucas. No local, o solicitante relatou que seu cão havia escapado da residência e teria atacado e ferido uma criança que passava pelo local. A equipe policial se deslocou até a unidade de pronto atendimento, para onde a criança havia sido encaminhada para receber cuidados médicos. Na ocasião, a mãe da vítima relatou não ter, no momento, a intenção de fazer alguma representação, pois aguardava atendimento, mas que o faria mais tarde, comparecendo na Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Homologada a licitação de pavimentação asfáltica no distrito de Novo Horizonte, Claudinei Domingues.
Está publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon o edital com o resultado do processo licitatório para a contratação da obra de pavimentação asfáltica no distrito de Novo Horizonte. A obra será executada pela empresa Personal Serviços de Pavimentação e receberá investimentos de R$ 4.428.956,64, de total, cerca de R$ 1.900.000, através de financiamento com o Banco do Brasil, no âmbito do Programa de Eficiência Municipal, e mais de R$ 2,5 milhões, oriundos dos cofres municipais. Os serviços contemplam a implantação de galerias de águas pluviais, meio-fio, pavimentação em CBUQ, nas vias não pavimentadas, sinalização horizontal e vertical e demais serviços. As obras devem ser concluídas no prazo de 8 meses. O processo licitatório foi executado por determinação do prefeito Márcio Halber e o edital que autoriza o início das obras foi assinado pelo prefeito em exercício, Hilário Hostetter, o ILA. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,28%. A moeda norte-americana opera R$ 5,13 para compra e para venda.
A seguir, Conab divulga novo levantamento para a safra brasileira de grãos.
Estimativa para a produção nesta temporada está em 295 milhões 450 mil toneladas de grãos.
Ouro Verde Entre Rios inicia hoje semana dos Jogos de Troféu Difusora.
Ouro Verde estreia na competição. Já Entre Rios, diferente dos últimos 2 anos, vem com apenas uma equipe no troféu.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon reúne seus membros nesta quarta-feira, dia 15, para analisar as inscrições feitas ao Prêmio Produtor Destaque 2024. Com a seleção de todos os produtores inscritos até a última sexta-feira, dia 10, os organizadores vão definir os detalhes a respeito do trabalho de visitação a ser feito em cada uma das propriedades agrícolas e pecuárias. O concurso envolve as categorias de atividade inovadora de renda na propriedade, avicultura de corte, bovinocultura de leite, diversificação de atividades na propriedade, horticultura comercial convencional, horticultura orgânica, mandiocultura, piscicultura, preservação ambiental, conservação do meio ambiente, produção de grãos em soja e milho e suinocultura, fases, crechário e terminador. O objetivo do prêmio é destacar a importância da produção agropecuária, do trabalho rural, dos avanços tecnológicos e do envolvimento das famílias nas atividades agrícolas. Os vencedores serão homenageados durante a programação da Expo Rondon e a promoção é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, com apoio da Prefeitura, Copagril, Sindicato Rural Patronal e demais entidades do setor. Conab divulga novo levantamento para a safra brasileira de grãos. Reportagem Regis Guerreiro.
A área semeada para a soja na safra 2023-2024 teve um ajuste a partir da identificação de novas áreas de cultivo no Maranhão, Goiás, Pará, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O mesmo foi verificado para o milho segundo a safra. As informações estão no 8º levantamento da safra de grãos 2023-2024, divulgado hoje pela manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento. Diante disso, a estimativa para a produção nesta temporada está em 295 milhões 450 mil toneladas de grãos. As fortes chuvas, no entanto, registradas no Rio Grande do Sul, trarão impactos negativos para o resultado final no ciclo atual. Hoje, a produção para o arroz está estimada em 10.495.000 toneladas. Porém, as frequentes e volumosas chuvas registradas no Rio Grande do Sul, principal produtor do grão no Brasil, resultarão em perdas nas lavouras da cultura no estado. Os prejuízos ainda estão sendo mensurados, mas pelo menos 8% da área gaúcha para a cultura vai registrar perdas devido às chuvas intensas. Nos demais estados, a colheita avança favorecida pela estabilidade climática. Até o último dia 5, cerca de 80,7% da área semeada em todo o Brasil já estava colhida. A qualidade dos grãos colhidos é satisfatória, segundo a Conab, com bons rendimentos também na quantidade de grãos inteiros. No Paraná, as chuvas foram irregulares nas principais regiões produtoras nas últimas semanas, mas, de acordo com avaliações dos técnicos da Conab, é perceptível que as condições climáticas gerais são melhores que no início do ciclo, beneficiando as lavouras mais tardias e devendo elevar a média produtiva da cultura em comparação à temporada anterior. Somando as três safras do grão, a produção nacional deve atingir 3.320.000 toneladas, volume 9,5% maior do que a produção 22-23. O levantamento da Conab também estima uma colheita de milho em 111.640.000 toneladas, uma redução de 15,4% em comparação com a temporada passada. No caso das culturas inverno, a semeadura do trigo já teve início nos estados do Centro-Oeste e Sudeste e também aqui no Paraná. Para a soja, a revisão na área cultivada permitiu leve aumento na produção em relação ao último levantamento, o que possibilita uma estimativa de exportações em 92 milhões e meio de toneladas. Para o Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Ouro Verde e Entre Rios iniciam hoje semana de jogos do Troféu Difusora. Guilherme Reisen.
Três partidas agitarão a semana do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal. O primeiro confronto está marcado para a noite desta terça-feira, com Ouro Verde do Oeste recebendo Entre Rios Futsal, a partir das 8 horas da noite. Esta é a estreia de Ouro Verde na competição. O técnico Gabriel Pelentes fala sobre a disputa do Troféu Difusora.
Fui atrás de contato do pessoal do Troféu Difusora. Me encaminharam o contato da Adriana. Fui, contatei ela, conversei, falei que tinha interesse de entrar. Fui convidado para o Congresso Tech, participei. Troquei ideia com o pessoal de outros municípios e falaram que a competitividade é muita, é altíssima. E eu pensei, vamos jogar. Passei para a administração municipal, eles falaram que podia meter marcha. Estamos aí metendo marcha. E em relação à expectativa aí, cara, estamos com uma boa expectativa. Caímos em um grupo difícil, com equipes boas, né, aí da região. E a preparação segue. Estamos fazendo alguns treinamentos, fizemos dois amistosos já. Vamos fazer mais um. Se der tempo, vamos fazer mais outros ainda para poder fazer bons resultados, chegar lá na frente e, quem sabe, né, trazer o troféu para Ouro Verde Oeste.
Ao contrário dos últimos dois anos, Entre Rios Oeste terá apenas uma equipe no torneio. Nas duas últimas edições, além do time vinculado à prefeitura, a empresa Brilha Inox liderou a outra agremiação de Entre Rios Oeste. Andrei Draghetti, técnico da equipe, fala sobre a junção.
Em conversas internas com atletas, enfim, com pessoas ligadas aí ao futsal aqui do município, então a gente definiu que faríamos somente uma equipe esse ano, né? Como vinha tendo mais de uma equipe aqui nos outros anos, então vamos tentar aí fazer uma boa preparação aí com a equipe, né? A gente sabe da qualidade do nosso elenco, enfim, a gente sempre está chegando nas decisões aí, mas a gente vai com muito respeito, sabendo aí da dificuldade que é, do nível muito alto que é nessa competição, sabendo que tem várias equipes com condições, enfim, mas a gente vai tentar fazer o nosso trabalho para conseguir novamente estar chegando aí nas decisões aí.
O Troféu Difusora terá sequência na noite desta quarta-feira com o Cafelândia recebendo Quatro Pontes. Na quinta-feira, Mercedes enfrentará São José das Palmeiras em casa. O confronto entre Nova Santa Rosa e Jesuítas, que estava agendado para a próxima sexta-feira, foi adiado para segunda-feira. Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelas redes sociais da Rádio Difusora. Por outro lado, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou na manhã desta terça-feira que vai acatar a decisão dos clubes sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, mas deixou claro que vai alertá-lo sobre os impactos desta decisão no calendário e na economia do futebol.
Esta foi a primeira vez que o dirigente se manifestou desde que os 11 clubes pediram a interrupção do torneio. O presidente da CBF afirmou que as decisões serão tomadas pelo Conselho Técnico, convocado para o dia 27 de maio. Ontem, os integrantes da Liga Forte União divulgaram um comunicado assinado por 11 clubes, defendendo a paralisação imediata do Brasileirão devido à tragédia das enchentes do Rio Grande do Sul. O grupo é composto por Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco da Gama. A Confederação Brasileira de Futebol publicou, no domingo, uma convocação para reunião extraordinária do Conselho Técnico da Série A para o dia 27 de maio. Isso ocorreu após o Ministério do Esporte pedir à entidade a paralisação da competição por tempo indeterminado. No sábado, Grêmio, Internacional e Juventude enviaram um ofício à CBF solicitando a paralisação do campeonato por até 3 rodadas. A direção do Grêmio, em outras manifestações, defendeu a paralisação, posição também adotada pelo presidente do Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras têm opinião contrária e defendem a continuidade da Série A. Guilherme Heinzen, para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado Agropecuário.
Milho saca tem alta de 2,02%, estando cotado a R$ 50. Trigo PH 78 tem alta de 2,90%, estando cotado a R$ 70. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Soja saca R$ 117. Mandioca amido 25%, R$ 438,75 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, publicado um novo zonamento de risco climático para a cultura da soja.
Isso permite identificar a melhor época para plantio.
Alerta geada monitora condições climáticas para evitar perdas nas lavouras.
Ele é mantido pelo IDR Paraná e Cimepar.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico segue ofertando cursos gratuitos.
Uma das capacitações é direcionada a empresas participantes e as que desejam se inscrever em licitações públicas.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Ministério da Agricultura e Pecuária publicou nesta segunda-feira as portarias que aprovam o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da soja, ano safra 2024-25, nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí, Acre, Pará, Rondônia, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal. Detalhes com o repórter Antônio dos Santos.
O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos. No caso da soja, foram definidas as áreas e os períodos de semeadura, simulando probabilidades de perdas de rendimento inferiores a 20%, 30% e 40%, devido à ocorrência de eventos meteorológicos adversos, contribuindo para a expansão das áreas agrícolas, redução das perdas de produtividade e estabilidade da produção. Como o ZARC está direcionado ao plantio de sequeiro, as lavouras irrigadas não estão restritas aos períodos de plantio indicados nas portarias. Neste caso, o produtor deve observar as indicações do zoneamento específico para a cultura irrigada, quando houver, ou da assistência técnica e extensão rural de seu estado para as condições locais de cada agroecossistema. Ainda visando a prevenção e controle da ferrugem asiática, devem ser observadas as determinações relativas ao vazio sanitário e ao calendário de plantio definidos pela Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. Os agricultores que seguem as recomendações do ZARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e podem ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Muitos agentes financeiros só liberam o crédito rural para os cultivos em áreas zoneadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Para apoiar os produtores rurais na prevenção e redução de perdas agrícolas, está sendo iniciado nesta terça-feira o serviço Alerta Geada, mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em conjunto com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado. Reportagem Gladstone Pacheco.
As previsões de geada são divulgadas com 3 dias de antecedência e confirmadas por boletins até 24 antes das ocorrências. Os avisos são amplamente difundidos por uma rede formada por órgãos públicos estaduais, prefeituras, cooperativas, associações rurais, técnicos e profissionais de agronomia, entidades comunitárias e veículos de comunicação. Além da agricultura, são beneficiados outros setores da economia como turismo, comércio e construção civil. Segundo o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Kneib, o risco de geada configura-se com a aproximação de uma intensa massa de ar frio e seco, em contexto de céu claro ou com poucas nuvens noturnas e vento calmo. O fenômeno ocorre com força suficiente para provocar queda expressiva da temperatura do ar até abaixo de zero grau no solo, causando a formação de gelo sobre plantas e objetos expostos ao relento. No Paraná, as geadas costumam ocorrer em junho, julho e agosto, quando intensas ondas de ar frio atingem todas as regiões, com mais frequência no sudoeste, sul, centro, região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. Entretanto, devido à influência do fenômeno climático Laninha, no inverno e na primavera desse ano, são esperados anticiclones frios tardios também em setembro e outubro, com potencial para provocar geadas nas regiões onde habitualmente são registradas as temperaturas mais baixas. Lançado havia 29 anos, o serviço Alerta Geada apresenta alto grau de confiabilidade. Para fazer a previsão duas vezes ao dia, o CIMEPAR monitora as condições do tempo com base em dados de temperaturas, pressão atmosférica, ventos e umidade do ar coletados por estações telemétricas em superfície. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico segue ofertando cursos gratuitos. Reportagem Adriel Marcelo.
Ainda restam algumas vagas para o curso de técnicas de confecção de roupas para PET que inicia amanhã. A capacitação terá 32 horas aula e se estenderá até o dia 24 de maio. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na unidade móvel do Senai, que estará estacionada no Parque de Exposições. A promoção é da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Entre os pré-requisitos estão ter idade mínima de 16 anos, residir em Marechal Rondon e ter o ensino fundamental completo. Menores de idade precisam estar acompanhados dos responsáveis, que também devem portar os documentos pessoais. Interessados em se inscrever em um dos cursos, precisam comparecer ao módulo empresarial, munidos de RG, CPF e comprovante de endereço. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 45-3284-8796. De outra parte, o módulo empresarial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com os apoios da Acimacar, Associação Comercial e Empresarial, e da plataforma BRR Compras, promove uma capacitação direcionada às empresas participantes e às que desejam se inscrever em licitações públicas. O treinamento será realizado nesta quinta-feira, às 19 horas, na Acimacar. A participação é gratuita, sendo que as inscrições estão sendo feitas pela internet através do site da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Conforme a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o objetivo é ampliar os conhecimentos para que as empresas estejam aptas a vender para os entes públicos. O incentivo é apresentado no âmbito do programa Compras Marechal. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, começa hoje o Fórum Brasileiro do Cooperativismo. Copagril participa do evento em Brasília. Campanha SOS Rio Grande do Sul ganha força no agro rondonense.
A gente vê que foram de dimensões extremamente enormes.
Segue campanha de doação de parte do imposto de renda.
A destinação solidária é feita diretamente na declaração e não custa nada.
Paraná segue aguardando autorizações para dar sequência ao projeto da Ferroeste.
A gente está tocando também a nossa vida no que dá para fazer neste momento.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Segue campanha de doação de parte do imposto de renda aos projetos voltados a crianças e idosos de Marechal Cândido Rondon. Reportagem Sabrina Loman.
A Secretaria de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon, com apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal dos Idosos, o COMUD, seguem desenvolvendo a campanha de doação de parte do imposto de renda para projetos voltados para crianças e idosos. A destinação solidária é feita diretamente na declaração e não custa nada. A secretária de Assistência Social, Josiane Laborde Halber, reforça que a ação é 100% segura, sendo que a quantia doada é deduzida do imposto a pagar ou a restituir. É possível destinar 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e outros 3% para o Fundo do Idoso. Qualquer pessoa que declara pelo modelo completo pode fazer a destinação, garantindo que parte dos recursos do imposto de renda permaneça na cidade, para ser investida em projetos sociais realizados por instituições cadastradas nos conselhos municipais. A campanha já foi realizada em outros anos e, através dela, importantes projetos já foram realizados, beneficiando o Asilo Lar Rosas Unidas, a PAI, entre outras entidades. Iniciado em 15 de março, o prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2024 segue até o dia 31 de maio. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Em razão da trágica situação provocada pelas condições climáticas no Rio Grande do Sul, um grande número de entidades do agronegócio está unindo as ações em solidariedade às famílias vitimadas. Dentre as entidades do agro de Marechal Cândido Rondon que estão engajadas na campanha SOS Rio Grande do Sul, está o Sindicato Rural Patronal, o qual disponibilizou sua sede como ponto de arrecadação. Além disso, membros da sua diretoria e colaboradores também procuram atuar como voluntários na arrecadação e separação das doações no cruzamento das avenidas Maripá e Rio Grande do Sul. Presidente do sindicato, Edio Chapla, volta a conclamar a ajuda das famílias do campo, assim como dos demais segmentos da sociedade organizada, para que continuem colaborando com a iniciativa.
Com os eventos ocorridos no Rio Grande do Sul, a gente vê que foram de dimensões extremamente enormes os danos causados naquele estado. Muitas pessoas aí perderam praticamente tudo que tinham na vida, né? Desde casa, carros, no caso, agricultores aí, plantações, maquinários agrícolas. Então, uma tragédia, digamos assim, sem precedentes, né? Muitos prejuízos e temos, então, a dificuldade das pessoas aí estarem abrigadas. Nós continuamos com a campanha. Se você tiver algum alimento não perecível, tiver aí roupas, alguma coisa a mais que possa estar doando, pode trazer aqui no Sindicato Rural ou então temos um ponto de apoio na rotatória da Bandeira, onde estão sendo recolhidos esses donativos e encaminhados para o Rio Grande do Sul. Temos aí a agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, contribuíram com essas doações, o pessoal que está trabalhando aí na separação dos materiais. É de extrema importância e gratidão por essas pessoas. A situação no momento no Rio Grande do Sul, ela é extremamente delicada. Nós temos aí muita gente sem casa, sem comida, alguns lugares ainda não se conseguiu chegar nos interiores aí para fazer o primeiro contato aí com algumas pessoas. Mas nesse momento, então, nós precisamos que a população continue, de uma certa forma, fazendo essa contribuição desses donativos, porque a questão de restabelecimento de uma rotina normal nesse estado, para muitas pessoas, vai virar em meses aí de apreensão. Então, precisamos continuar dando um aporte para essas pessoas. Nós aí, juntamente com a FAEP e a FARSUL, estamos disponibilizando, então, uma chave Pix para que se faça também doações em dinheiro. Essa doação em dinheiro, ela é importante e é diretamente para a FARSUL, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, onde esta está trabalhando bastante e também disponibilizando esses recursos aonde eles são extremamente necessários.
Começa hoje o Fórum Brasileiro do Cooperativismo. Reportagem Jefferson Trentini.
A partir de hoje até a próxima quinta-feira, líderes, especialistas e cooperados de todo o Brasil estarão reunidos em Brasília para o 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, maior evento do movimento na América Latina. Sob a perspectiva da união, equilíbrio e força coletiva, o evento tem como objetivo definir as diretrizes estratégicas que vão guiar as ações do modelo de negócios no ciclo 2025-2030. Com o tema central Projetando um Futuro Mais COP, são esperados cerca de 3 mil participantes. O congresso acontece junto com a celebração do 55º aniversário da Organização das Cooperativas Brasileiras e contará com palestras de líderes e autoridades renomadas em inovação, visão estratégica e futuro. Também ocorrerá o lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo, com as pautas prioritárias do movimento junto aos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Os temas a serem abordados fazem parte de um processo iniciado ainda em 2023, com a realização de várias pesquisas envolvendo cooperados, líderes do movimento, formadores de opinião e sociedade em geral, para mapear pontos relevantes que contribuíram para a construção da programação do evento. O presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, fará a abertura marcada para as 16 horas e, em seguida, Salim Ismail, futurista estrategista de negócios e empreendedor, irá comandar a palestra magna com o tema Liderança Exponencial. O encerramento do congresso acontecerá na quinta-feira. A Cooperativa Agroindustrial Copagril participa do evento em Brasília, com o seu diretor-vice-presidente César Petri. Jefferson Luiz para o Frente Ampla de Notícias.
Governo do Paraná segue aguardando autorizações, como por exemplo de licenciamento ambiental, para dar sequência ao projeto de ampliação dos ramais da Ferroeste. Projeto administrado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. E segundo o secretário Sandro Alex, governo busca soluções para agilizar o processo e diminuir os gargalos. Uma das alternativas, conforme Sandro Alex, é iniciar a implantação de trilhos já pela região oeste, como nos municípios de Toledo, em projetos menores, enquanto aguardam as autorizações federais.
Esse é um projeto incrível e que não é fácil. Nós concluímos o projeto, mas qual é a nossa dificuldade hoje? Ele foi para aprovação dos órgãos ambientais. E aí é uma luta, porque ao se deparar com o IBAMA, FUNAI e tantos órgãos, claro, a gente respeita, mas eles exigem determinadas complementações ou a morosidade, a burocracia nos impede de avançar ainda mais. Então, qual é a preocupação do governo? Que a gente consiga dar celeridade, porque a nossa parte a gente já fez, EVTEA, EARIMA, estudos, debates, audiências públicas, tudo isso foi feito. Mas agora está no momento de autorização, ter ou não ter. Então, enquanto eles estão fazendo esse estudo de autorizações, o governador quer diminuir gargalo. Então, a gente tem que diminuir gargalo na Serra em Guarapuava, que é Prudentópolis Esperança, lá na Serra do Mar, na descida, e iniciar trilhos, que a gente gostaria de iniciar aqui por Toledo, com projetos menores, enquanto a gente aguarda o projeto maior de licenciamento. Então, isso poderia ser feito com IAT e o nosso trabalho. Então, o governador determinou que eu inicie esse trabalho menor. Para começar a ter trilho, a gente precisa fazer Toledo chegar aqui no Oeste com mais força, enquanto a gente aguarda, porque agora nós estamos no momento de aguardar licenciamento federal. Eu não mando no licenciamento federal. E o tempo é o tempo deles. A gente apresenta toda a documentação, demora, de repente tem mais documentações. Então, a gente está tocando também a nossa vida no que dá para fazer neste momento.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.